Eu peço desculpa, eu um bocado fiquei, caiu-me aqui a net e perdi-me aqui um bocadinho, mas já está tudo estabelecido. E aí eu dou graças a Deus mais uma vez por estar no meio dos irmãos e obrigado por confiarem, no Senhor acima de tudo e que Ele me possa conduzir da melhor maneira. E eu esta noite, queria partilhar um pouco com os irmãos e nós vivemos dias que não são fáceis, vivemos dias em que vemos, de facto, um homem completamente desgovernado, uma alma completamente desgovernada e conduzida por aquilo que o seu coração lhe vai direcionando. E como a palavra de Deus diz, o nosso coração é uma das coisas mais enganosas, e nós vemos isso hoje. Vemos um homem tomando decisões contrárias àquilo que é razoável, aquilo que faz sentido, e é assim, e o homem é assim, somos todos muito voláteis quando nos deixamos guiar pelo nosso coração e quando estamos longe de Deus. Mas eu esta noite queria partilhar com os irmãos, e é motivo de nós continuarmos a orar, como dizia o Duarte, e muito bem, porque temos irmãos nossos ali naquele país também, e não só, almas que se vão perdendo todos os dias, e não podemos deixar de orar por este país e por estes irmãos também que padecem ali. Mas esta noite queria-vos falar de um grande homem. Este sim, foi um grande homem. Um pequeno episódio da vida dele. Foram muitos os episódios, mas queria-vos falar acerca de José. Já foi tanto dito acerca de José, mas esta noite queria partilhar com os irmãos uma pequena passagem que me fez a mim refletir em alguns pontos, em muitos pontos, mas em alguns pontos em que confiar no Senhor é muito melhor. E temos muitos motivos para confiar no nosso Deus. Eu costumo dizer à minha Priscila e aos meus filhos, e ainda agora ela está na indecisão de não sabe para onde é que vai ser colocada no estágio, e há sempre esta ansiedade, mas é o que eu lhe digo: olha, não está nas nossas mãos, então está bem entregue. Porque qualquer coisa que esteja nas nossas mãos, há sempre a dúvida se fazemos da maneira correta ou não. Agora, quando as coisas não estão de maneira nenhuma direcionadas e estão nas nossas mãos para podermos tomar alguma decisão, estão nas mãos do Senhor, e isso é sempre bom descansarmos nele. E este homem que vos vou falar esta noite, que é José, de facto, todas as situações, eu diria quase todas, encontrou-se em muitas situações em que ele não tinha poder algum, nem conseguiria de maneira nenhuma ter qualquer ação no futuro dele. Ou seja, ele estava completamente confiado no Senhor, nas mãos do Senhor. Eu gostava que os irmãos pudessem abrir as Escrituras em Gênesis, no capítulo 39, no livro de Gênesis, capítulo 39, e vamos ler os primeiros cinco versículos. E a palavra Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 39. E a palavra de Deus diz-nos assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Nós temos muitos motivos, irmãos. Os motivos são insondáveis para confiarmos no nosso Deus. Mas, baseado aqui nestes cinco trechos da palavra de Deus, eu queria vos falar de sete. Poderíamos ficar aqui muito mais a falar dos motivos para os quais podemos confiar no nosso Deus, mas eu queria vos falar apenas de sete, para já, de sete motivos. E o primeiro motivo é que o Senhor, de facto, é a nossa rocha. É uma rocha inabalável e é nela que nós temos que confiar mesmo. O nosso compromisso não pode ser um compromisso em algo que é volátil, em algo que não é seguro. E José tinha um compromisso. O primeiro objetivo de José é que o compromisso dele era com o Senhor. Ele estava longe dos seus pais, estava longe dos seus irmãos, porque de alguma maneira assim eles tudo fizeram para que ele estivesse longe, e ele estava mesmo longe de tudo e de todos. E ele poderia ser levado a não agir corretamente, pois não tinha os olhos daqueles a quem o vigiavam. E ele poderia não agir corretamente, ele poderia agir de uma maneira, visto estar naquelas circunstâncias, ele podia agir ao contrário, ele poderia não ser de facto um servo fiel, e neste caso um escravo, ele poderia viver revoltado, mas não, a postura dele não foi essa. A postura dele foi de que o compromisso era com o Senhor. Irmãos, acho que esse é um dos pontos e um dos segredos pelos quais a nossa vida deve estar assente. É no compromisso que nós temos com o nosso Senhor. Às vezes, e eu falo por mim, podemos cair no erro de induzir outros a terem um compromisso com a igreja, a terem um compromisso com os irmãos, a terem um compromisso com as circunstâncias à volta. E aí estaremos a entrar num fosso, porque a igreja é feita de pessoas, com várias personalidades, com vários feitios, e em que muitas das vezes nos magoamos uns aos outros, por isto, intencionalmente, outras vezes porque nos descuidamos com uma palavra. E se de facto o nosso compromisso for com a igreja, nós vamos sair desiludidos, e vamos sair magoados. Mas o nosso compromisso e o compromisso de José aqui era de facto confiar no Senhor, estar confiado nele, mesmo não vendo nada. Ele, perante as situações que iam acontecendo, ele não via a sua vida melhorar, pelo contrário. Mas não foi isso que o demoveu em agir ao contrário. Por isso, um dos segredos é, em primeiro lugar, o nosso compromisso tem que ser com o nosso Deus. E esperar nele somente. E foi isso que José fez. Ele comprometeu-se em honrar o Senhor na sua vida. E é isso que nós temos que priorizar na nossa vida. Compromisso com Deus. Segundo ponto, José era um servo de Deus, servindo como escravo. E ele servia. Naquela altura ele servia uma sociedade que estava de costas viradas para Deus, mas ele era um servo de Deus. Irmãos, nós devemos agir sendo servos de Deus, servindo neste mundo. É muito complicado quando nós somos servos deste mundo, mas servimos a Deus. Essa é a grande diferença entre a religião e o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo somos servos de Deus servindo neste mundo. Agora, quando nós somos servos do mundo e servimos a Deus, a coisa aí começa a funcionar mal. E José era isto. José era um servo de Deus em que ali servia por excelência. Porque não era aquele homem que ele servia, mas sim a Deus. Tudo aquilo que ele fazia. Quando nós agimos assim, quando somos verdadeiros servos de Deus, e a palavra de Deus diz-nos isso, se nós servirmos, possamos servir como se estivéssemos a servir ao Senhor, porque é assim que o Senhor manda. E José fazia isso. E há uma coisa maravilhosa que acontece, irmãos. O nosso testemunho passa. E nós vemos este homem aqui, ele dizer que ele via o Senhor através do testemunho de José. Ele via que o Senhor abençoava, que o Senhor abençoava José naquilo que ele fazia, através do exemplo que José era, da maneira como ele servia. Ou seja, porque ele não estava ali para agradar aquele homem, ele estava ali para agradar ao Senhor. E connosco tem que ser igual, irmãos. Se nós servirmos, se formos servos deste mundo e servirmos ao Senhor, rapidamente, viramos costas ao nosso Deus. Rapidamente desistimos desta boa jornada, porque nos vamos magoar, Porque geralmente, quando nós somos servos deste mundo e queremos servir a Deus, nós queremos ser servidos primeiro, para estar então em condições de servirmos ao Senhor. Mas não pode ser assim na vida cristã. A vida cristã não é isso. Sendo servos de Deus, já estamos a ser servidos. O Senhor Jesus Cristo fez aquilo que foi a obra mais maravilhosa que pudesse ser feita na história do homem. Ou seja, algo que aconteceu que mudou o curso da humanidade. Ou seja, então já fomos servidos. Aquilo que o Senhor já fez é o suficiente para nós vivermos uma vida de serviço ao nosso Deus, para vivermos uma vida dedicada ao Senhor. E José propôs no seu coração, como Daniel e como tantos outros, não se deixar contaminar, ou seja, não deixar que este mundo o absorvesse de tal maneira, porque infelizmente, irmãos, mesmo sendo crentes, e a palavra de Deus diz-nos isso em Efésios, temos de ter cuidado, porque Efésios diz isso, que desperta tu que dormes entre os mortos. Muitas das vezes podemos cair no erro de entrarmos nesta linha, vivermos vidas religiosas e não vidas de facto de verdadeiros servos do Senhor. E José era isto. E a glória do Senhor refletia-se nas suas ações. Ele, de facto, quando estava na casa deste homem a servir como escravo, tudo prosperava ali. E nós vemos isso. Quando ele foi preso, ele era um exemplo dentro da prisão. E havia confiança, depositava-se confiança no José. E a minha pergunta é esta, irmãos: temos sido de facto isto? Temos sido servos de Deus servindo neste mundo? Porque todos nós aqui, uns já o fizeram em tempo atrás, já trabalharam e serviam da melhor maneira, outros estão a trabalhar e os que estamos a trabalhar ainda, como temos feito? Longe dos olhares daqueles que falam mesmo que nós, longe dos olhares da igreja, dos irmãos da igreja, longe dos olhares dos nossos familiares, como temos feito isso? Como temos servido? De que maneira? Aqueles que estão ao nosso lado a trabalhar connosco e aqueles que partilham o mesmo espaço em que nós temos, têm eles visto de facto o Senhor refletido nas nossas decisões, na nossa linguagem, na nossa maneira de aconselhar, na nossa maneira de, às vezes, olhar? Tem sido essa a nossa postura como José aqui? Nós vemos José foi provado várias vezes e mais à frente vamos tocar nesse ponto. Mas pensemos nisso, irmãos. Servos de Deus servindo neste mundo, não o contrário. O terceiro ponto que eu queria salientar aos irmãos é que ele, de facto, foi um exemplo. José era um exemplo. Ele era um escravo exemplar. E a palavra de Deus diz isso, que nós devemos ser, para além de fiéis, devemos ser o exemplo dos fiéis, o que não é fácil. Nós vemos que José, de facto, era um homem que ele foi um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. José reuniu estas condições como filho de Deus. E tem sido assim conosco. E eu falo por mim, tantas vezes tenho falhado, tantas vezes tenho falhado nisto. Não eram as circunstâncias que moviam José. Ou seja, ele não era um exemplo porque as circunstâncias lhe eram favoráveis. Ele era um exemplo porque ele não queria defraudar o nome do Senhor ali onde ele estava, onde quer que ele estivesse. Esse era o propósito do coração de José. E é o mesmo propósito que deve ser o nosso coração. E nós, quando há pouco falávamos acerca de sermos servos de Deus, nós não andamos neste mundo para agradar aos homens, mas sim para agradar o nosso Deus. E era isso que José, a vida dele pautava-se por isso, porque agradar o nosso Deus. Conta-se uma história, eu não sei se será uma história ou acho que é mesmo verídico, de numa congregação, havia uma irmã, havia o pregador, estava a dirigir o culto, e entretanto houve uma irmã, ele recebeu um bilhetinho de uma irmã que dizia assim: "Quero cantar para Cristo." E ele olhou e continuou a dirigir o culto. E depois, passado outros momentos, recebeu mais outro bilhetinho a dizer a mesma coisa. Ou seja, ele recebeu três bilhetinhos com o mesmo recado. E ele nada fez. E no fim do culto, e a reunião terminou, e essa mesma irmã foi ter com ele e disse: Ah, então o pastor não viu que eu tinha mandado-lhe o bilhete a dizer que queria cantar para Cristo, mas a congregação já se tinha ido toda embora, já não havia ali irmãos. E o pregador disse: Mas cante, irmão, cante para Cristo. Ah, mas já não há irmãos aqui. Ele disse: Mas você disse que queria cantar para Cristo, não era para os irmãos, era para Cristo, então cante. E às vezes nós agimos assim. Nós às vezes queremos ser um bom exemplo quando estamos reunidos na nossa congregação, quando vamos à igreja ao domingo e de facto queremos ser um bom exemplo para que os outros possam ver. Que sejamos como José, irmãos. José estava longe de todos, mas não foi isso, as circunstâncias não o demoveram. Ele foi um exemplo porque ele propôs no seu coração não se deixar levar pelas circunstâncias e por aquilo que o rodeava, que era desfavorável a ele ter uma atitude correta, uma atitude que honrasse a Deus. Temos de ter cuidado, irmãos, da maneira como nós falamos, temos de ter cuidado de como agimos com a tentação, temos de ter cuidado, irmãos, de como muitas das vezes perante a tribulação nós fraquejamos e pomos em causa a nossa fé. E não foi isso que José fez. José nunca pôs em causa a fé dele no Senhor. E tantas outras situações que nos encontramos durante a nossa vida, e nós vivemos dias difíceis, como é óbvio, e vemos estes irmãos agora na Ucrânia, quantos há que ficaram sem nada, e quantos há que vão ficar sem absolutamente nada, e muitos há que vão perder os seus familiares. Oremos por eles, irmãos, porque e que a fé deles possa estar alicerçada no nosso Deus. Eu nunca mais me esqueço, eu uma vez vi uma reportagem na televisão acerca de um furacão nos Estados Unidos e vi um homem sentado. E a jornalista foi ter com ele e ele estava cabisbaixo e a jornalista pensou que ele estava a chorar, mas ele estava a orar. E ele estava sob escombros e era a casa dele, era uma casa que o furacão levou a casa e levou tudo. E ele estava a orar. E a jornalista perguntou-lhe porque, devido àquela situação toda, de facto que era catastrófica e ela pensou que ia ouvir palavras de lamento. E ele dizia que estava a agradecer a Deus por o Senhor ter poupado a família dele e agradecer a Deus porque ele teria forças para poder reerguer tudo aquilo que ele tinha perdido. E eu se calhar não teria essas forças, mas é assim, irmãos, essa é a grande diferença quando nós servimos ao nosso Deus. O nosso contentamento não pode estar naquilo que nos enche o coração, mas sim aquilo que enche a nossa alma e enche o nosso espírito. Que é a palavra de Deus. Nós vemos um quarto ponto. José era um escravo próspero, e a palavra de Deus diz isso, que tudo prosperava nas suas mãos. José não era um homem rico nesta altura, certamente. Ele era escravo, não tinha nada, absolutamente nada. Certamente a única coisa que ele tinha seu, de garantido, era o pão que ele punha na boca. E nós podemos pensar, mas como é que ele era próspero? A prosperidade dele não estava nos bens financeiros que ele poderia ter ou em algum estatuto. A prosperidade dele estava na bênção que os outros recebiam, na bênção que os outros recebiam através de José, através da sua maneira de ser, através do seu testemunho que ele dava, da sua fidelidade para com Deus. E era isso que acontecia. Ou seja, tudo prosperava na casa daquele homem porque passava pelas mãos de José, porque José agia corretamente. Não esquecendo que a prosperidade não é sinónimo de riqueza aqui, mas é sinónimo de fidelidade para com Deus. E isso depois reflete-se nos outros. No nosso trabalho, muitas das vezes a nossa fidelidade para com Deus tem que refletir no nosso trabalho. Quem está ao nosso lado tem que confiar em nós e pensar de facto, epá, este homem é um homem confiável. Existe algo diferente ali. Isso depois vai levar os outros a perguntarem. E acredito que José testemunhava da sua fé a este. No meio, em cada sítio onde ele estava, ele testemunhava da sua fé. E nós vemos mais à frente que houve alguém que se esqueceu dele. Mas como é óbvio, ele não tinha a confiança dele depositada no copeiro, mas sim no Senhor. E o Senhor lembrou-se na hora certa e na altura certa de José. Mas é assim, irmãos. a nossa confiança e, a, e o nosso exemplo faz com que na nossa mão as coisas prosperem. Aquilo que sai das nossas mãos prospera e os outros veem isso. E veem diferença. Existe ali, os outros veem logo que há ali qualquer coisa de diferente. Que assim seja, irmãos. Quinto ponto. José resistiu à tentação. E não foi fácil para José resistir àquela tentação. Mas ele tinha duas coisas. A primeira coisa é que ele era um homem que temia a Deus. Cada vez mais, irmãos, fala-se menos do temor do Senhor. Fala-se muito na questão do amor do Senhor para connosco, mas fala-se pouco do temor que nós devemos ter ao nosso Deus. O respeito que nós devemos ter ao nosso Deus. O respeito por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso deve nos levar, de facto, a refriar e a vigiarmos a nossa vida e estarmos constantemente em oração. Em segundo lugar, José fez outra coisa, ele fugiu. Estas duas armas que José utilizou, que foi o facto de ele temer a Deus e amar a Deus, e o facto de ele fugir do pecado, fizeram com que ele não caísse. E deve ser a mesma postura que nós devemos ter no nosso dia-a-dia. É temermos ao Senhor e pensarmos naquilo que ele fez. No sofrimento do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, pelos meus pecados. Acho que os irmãos já ouviram esta ilustração várias vezes, mas não sei se viram, se alguém ainda não ouviu, de alguém que sonhava que o Senhor, na altura em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi preso e crucificado, mas antes disso, quando ele foi torturado pelos romanos, ele estava a sonhar que estava ali, ele estava ali naquele cenário também envolvido. E então, quando há um dos romanos que pega num daqueles chicotes para chicotear o Senhor Jesus Cristo, ele vai a correr e agarrou na mão do romano. E quando o romano virou-se, era ele próprio era o romano. E todas as vezes que nós pecamos, acontece isso, nós estamos a pôr essa carga. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu não posso ousar sequer. E tenho que ter esse cuidado de não pisar nos mesmos pecados, não calcar isso, porque é algo horrível e nós não, a graça do Senhor não nos permite, não nos dá essa ousadia, que o Senhor nos ajude a temermos o Senhor assim e a fugirmos, porque muitas das vezes somos confrontados com isso, somos confrontados com a tentação e devemos fugir. E foi isso que José fez. José fugiu da mulher de Potifar, porque ele sabia, se ele estivesse ali, ele poderia cair. Então, há essa necessidade. A palavra de Deus diz-nos isso. Nós não podemos enfrentar, mas sim fugir dos desejos da nossa mocidade. E então, é isso que devemos fazer. Nós vemos José fugir, José temer, e vemos vida depois disso. E com Sansão foi o contrário. Vemos Sansão ceder, vemos Sansão não temer, e vemos Sansão morrer. Ou seja, é o resultado do pecado, é a morte. E nós vemos, e estou a usar Sansão, poderia usar outros, e eu próprio poderia me pôr na pele de Sansão, porque tantas vezes nós pecamos, irmãos, tantas vezes não fugimos, e isso pode acontecer. Então vemos neste quinto ponto que José confiava e sabia que o Senhor ia dar forças para ele poder ultrapassar mais esta etapa da vida dele. Em sexto lugar, José sofreu uma injustiça e foi preso, porque ele foi injustamente acusado de ter assediado a mulher de Potifar, mas isso não aconteceu. E se de facto nós servirmos ao nosso Deus, e se isso acontecer connosco, nós formos injustiçados, qual será a nossa reação? E José, a reação dele foi que, mais uma vez, ele naquela cadeia, ele foi um exemplo. Naquela prisão, ele foi um exemplo. E quando nós agimos ao contrário, quando nós simplesmente servimos ao nosso Deus, sendo servos deste mundo, nós vamos nos sentir desanimados, porque fomos injustiçados, porque um irmão disse-nos isto, porque um irmão fez aquilo, porque alguém, não deveria ter agido como agiu. Constantemente olhamos sempre para o lado. E não foi isso, não foi essa a postura de José. A postura de José foi: é mais uma etapa e é nesta etapa que eu tenho que servir ao meu Deus. E tem que ser assim, irmãos. O nosso foco está no Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi injustiçado tantas vezes. O Senhor Jesus Cristo ficou sozinho tantas vezes. E ele não perdeu o foco. Aquilo pelo qual ele propôs caminhar, ou seja, os seus passos caminharem para aquilo que foi o plano da salvação, aquilo que ele fez por cada um de nós, ele não perdeu esse foco. Ele não se deixou levar pelas injustiças que os homens exerceram sobre ele, mas sim, ele estava confiado no Senhor. E é isso que nós devemos também fazer. E José fez isso. Ele não se revoltou, ele não desanimou, ele não entrou em depressão, mas ele estava focado num objetivo, que era honrar o Senhor. Ele tinha consciência dele tranquila para com o Senhor. E é isso que nós devemos também exercer na nossa vida. Devemos estar constantemente a monitorizar a nossa vida perante o Senhor, e sim, perante Ele temos que ter a nossa consciência limpa. Perante Ele temos que deixar que Ele examine os nossos corações diariamente. Temos que deixar que seja o Senhor a guiar os nossos passos, a conduzir, a pôr as tábuas no nosso caminho para podermos galgar, e tendo sempre o cuidado de estarmos agarrados à sua palavra. E por último, o Senhor estava com ele, José, o Senhor estava com José, e José fazia questão de o Senhor estar com ele. E a minha pergunta é esta: fazemos nós questão de o Senhor caminhar esta vida ao nosso lado? O Senhor tinha um propósito para José. Irmãos, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Não acreditamos nisto? Queremos levar uma vida de costas viradas para Deus? O Senhor quer caminhar connosco. Agora, e Ele caminha connosco. Agora, queremos nós caminhar ao lado do Senhor? O Senhor Jesus Cristo caminhou ao pé de Judas, mas Judas não caminhou ao lado do Senhor, certamente. O coração dele, a alma dele, não estava ali ao lado do Senhor Jesus Cristo, certamente. Mas o Senhor não usou dele de um tratamento diferente, apesar dele ter virado as costas ao Senhor e ter o traído. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Possamos ter a mesma postura que José teve, mesmo sendo injustiçado, mesmo sofrendo, mesmo vivendo dias difíceis na sua vida, em que viveu como escravo, viveu como prisioneiro. Ele estava confiado, ele confiou, ele não desistiu, ele teve o compromisso de honrar o Senhor até o fim, e o propósito do Senhor cumpriu-se na sua vida. Certamente, se ele tivesse optado por um caminho mais fácil ao seu coração, o curso da história seria outro, mas não foi isso que ele fez. E aquilo que nós fazemos, o Senhor não vai fazer por nós. Os passos que nós dermos, o Senhor não vai fazer por nós. O facto de José ter fugido da tentação, o Senhor não ia fazê-lo por ele. O facto de ele ter honrado e ter feito um serviço por excelência àquele homem que o comprou, Potifar, o Senhor não ia fazer por ele. O facto de ele ser um exemplo na cadeia, o Senhor não ia fazer por ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos, de facto, agir corretamente perante os olhos do Senhor. E o Senhor faz milagres na nossa vida diariamente. E o Senhor usa-nos. Assim como outrora o Senhor levantou grandes homens e utilizou-os para que mudassem o curso da história, o Senhor pode o fazer hoje também. E eu acredito nisso, acredito que o Senhor pode usar os seus filhos para poderem mudar uma nação. Nós vemos o inimigo utilizar os seus servos, porque ele utiliza os seus servos a mudarem nações, a mudarem o curso da história, e o Senhor pode fazer o mesmo, mas temos que nos disponibilizar na mão dele, como José o fez, e vemos que José foi utilizado da maneira como foi pela parte do Senhor, quando de facto livrou o Egito e protegeu o Egito daquela fome e de tudo mais, porque tinha a sabedoria do Senhor e o Senhor estava com ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só. Thank you.